Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Em 30 anos, 15,7% da superfície de água do Brasil simplesmente desapareceu. No estado mais afetado, Mato Grosso do Sul, mais da metade, ou seja, 57% de todo o recurso hídrico foi perdido desde 1990. Você já reparou, já parou para pensar nessa informação? Eu vou repetir, no Mato Grosso do Sul, mais de 57% de todo o recurso hídrico foi simplesmente perdido, desapareceu desde 1990. E lá no Mato Grosso do Sul, essa redução ocorreu basicamente em um dos biomas mais importantes do país. Você já imaginou o Pantanal sem água? Pois é. Mas todos os biomas brasileiros foram afetados e suas perdas mensuradas na pesquisa inédita do MAP Biomas, projeto que reúne universidades, organizações ambientais e empresas de tecnologia, aponta que 3,1 milhões de hectares da superfície de água sumiram, o equivalente a mais de uma vez e meia todo o recurso hídrico disponível, por exemplo, aqui no Nordeste. Isso no ano de 2020. Bom, vamos detalhar essas informações com os convidados de hoje do nosso debate, lembrando ainda que, evidentemente, esse não é um debate somente voltado para as pessoas que se interessam ou não pela questão ambiental, mas lembrando que essas informações impactam diretamente em sua vida, independente de você ter consciência ambiental ou não. Eu explico já por quê. Inclusive citei essa informação agora há pouco no Passando a Limpo, de que o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem um decreto determinando o primeiro corte obrigatório do consumo de eletricidade no país. Está faltando água, principalmente nos reservatórios que geram energia. Então, faltando energia, a conta de luz fica mais cara. A conta de luz mais cara ou com baixa demanda ou com alta demanda por energia, com baixa geração de energia, vai fazer com que a economia do país também não avance como deveria avançar e pode até recolher. Então, inclusive, os órgãos públicos federais estão sendo obrigados, de acordo com esse decreto do presidente, a reduzir o uso de energia entre 10% e 20%. Lembrando também que ontem ainda o Operador Nacional do Sistema Elétrico deu um novo alerta que mostra a gravidade da situação. Em uma nota técnica, disse que é necessário aumentar a oferta de energia em 5,5 gigawatts para garantir o suprimento de eletricidade a partir de setembro, agora, agora, mês que vem, setembro deste ano. Então, para se ter ideia do que isso significa, o país consumiu, na última terça-feira, cerca de 73 gigawatts de energia, ou seja, vai ser necessário tomar medidas para garantir um adicional de cerca de 7% de energia. Esse é um dos problemas. Claro, temos também a questão climática que nós vamos abordar no debate de hoje. Por isso, a gente agradece já a presença do professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, Moacir Araújo. Seja bem-vindo, professor. Bom dia para o senhor.
Bom dia a todos e todas, né? É muito bom estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre esses pontos que são muito críticos, né, para toda a sociedade, uma vez que nós mesmos somos compostos de uma grande quantidade de água, né? Então, quando nós estamos falando de água, nós estamos falando da própria espécie humana, né? Uhum. Da própria sobrevivência nossa, né? E todas as atividades econômicas que vêm junto também, né? com esse importante recurso natural. Eu queria agradecer, estou disposto aqui, né, a conversar com vocês, bater um papo, agradecer também os outros colegas que estão aqui, né, que sejam todos muito bem-vindos para essa nossa conversa hoje pela manhã, sobre um tema tão importante.
Obrigado, professor. Nós agradecemos também mais uma vez a colaboração e presença da professora de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco, Soraya Eleir. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, professora. Bom dia para a senhora. Bom dia,
está aqui. Uma grande honra estar aqui com vocês, agradecer demais a Rádio Jornal, mais uma vez trazendo essa discussão ambiental, socioambiental, que coisa boa a gente ter esse veículo tão comprometido. Muito obrigada pelo espaço.
Obrigado, professor, e a gente recebe também, agradece mais uma vez a presença do presidente do Instituto do Vinho do Vale do São Francisco, José Gualberto de Freitas. José Gualberto, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado.
Oi, Wagner, bom dia, professor Moacir, professora Soraya, em especial a Demócrito de Souza Filho, uma das pessoas mais abalizadas do Brasil na questão da água voltada para a irrigação, certo? Ele tem um conhecimento profundo, trabalhou no Brasil todo, na África, certo? Tenho a honra de ter sido assessorado por ele ao longo da minha vida de irrigante, né? Que já é longa, né? Mais de 50 anos. E quero dizer que acho que o debate é bastante oportuno para que se coloque claramente coisas tais como a água não desaparece, vamos ser bastante claros, a água ela tem um ciclo, ela evapora, corre nos rios, nos lagos, usa na irrigação, fica nos rios, nos lagos, nos mares, volta e volta, é um ciclo. Agora, a questão do uso racional da água, né, para o bem da humanidade, seja na irrigação, seja na geração de energia, seja na alimentação de animais de um modo geral, em especial o homem, claro, mas os outros animais dos quais nós dependemos também precisam da água. E assim, obviamente, que a água tem que ser tratada com bastante objetividade, né? Nós não podemos desprezá-la, mas não podemos também permitir que ela corra em vão para os oceanos de volta, certo? Porque ali, quando ela chega no oceano, ela é útil também para a navegação, para os peixes, etc. Mas imagino que ela tenha uma boa utilização com nós humanos, se de uma forma racional.
Bom, então deixa eu agradecer também a presença do especialista em irrigação da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco, Demócrito Faria, que, como já foi antecipado por José Gualberto, vai participar do debate com a gente. Não está em nossa chamada, mas a gente preferiu ter a presença, inclusive a gente agradece já a presença de Dr. Demócrito, porque evidentemente vai trazer uma grande colaboração para o nosso debate. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Demócrito, seja bem-vindo, um abraço para o senhor.
Obrigado, obrigado a todos. É um prazer participar desse evento, desse momento. Como especialista em irrigação, eu uso a água. Então, eu gasto a água, eu sou um dos elementos de gasto da água. Mas procuro fazê-lo eficientemente, trazendo a vantagem do custo-benefício, do consumo adequado, do gasto adequado, juntamente com a energia que andam juntas, principalmente nessa nossa área, uhum, totalmente dependente do Vale do São Francisco e de conhecimentos específicos. Um abraço a todos, agradeço e estou à disposição.
Bom, então vamos iniciar nosso debate exatamente nessa questão do agronegócio, da questão da irrigação, da água também, porque nós tivemos uma declaração importante feita pelo presidente da República aqui na Rádio Jornal, hoje cedo, em entrevista a Geraldo Freire. Ele trouxe um dado importante, uma informação importante, que eu gostaria que os senhores e a senhora Soraya Odeí fizesse uma avaliação do que foi dito pelo presidente da República hoje cedo aqui na Rádio Jornal. Escutem.
São duas decisões do Supremo. É o que trata dos precatórios, se eu não me engano, na casa de 90 bilhões de reais, e a outra tem que ver com o ICMS, que chega aí, se eu não me engano, tenho certeza, o número daqui, na casa de 200 bilhões de reais. Isso arrebenta com a economia do Brasil. Agora, tem algo mais grave do que isso, com todo respeito a esses quase 300 bilhões de reais. Chama-se marco temporal. É que o Supremo está para decidir, ia votar hoje, passou ontem, passou para hoje, talvez termine na semana que vem. Se o Supremo mudar o seu entendimento do marco temporal, vem uma ordem judicial para demarcar em terras indígenas o equivalente na região sudeste. Ou seja, hoje nós temos aí praticamente 14% do território nacional demarcado como terra indígena. Vão passar para aproximadamente 28%. Ou seja, poderemos ter, então, em curto espaço de tempo, duas áreas, ou melhor, o equivalente a toda a região, Sudeste e Sul. Sudeste você pega Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Sul você pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, uma área desse tamanho como terra indígena, sem contar os quilombolas. Ou seja, simplesmente não teremos mais agricultura no Brasil. O Brasil está fadado a viver, não sei como, talvez importando alimentos, agora, pagando com que dinheiro? Também não sei. Então, são duas decisões do Supremo, que precisa de modulação, né? Espero que o bom senso impere lá. E essa terceira possível decisão, que simplesmente acaba com o agronegócio no Brasil.
Doutor Demócrito Faria, você concorda com o presidente essa decisão do Supremo acerca do, ou a provável decisão acerca do marco temporal? pode colocar em risco o agronegócio no Brasil?
É, preciso fazer uma avaliação mais ampla. A agricultura irrigada, ela tem uma inter-relação muito grande com diversos fatores, né? As coordenadas geográficas, altitude, umidade, velocidade, temperatura, luminosidade, tudo isso envolve um raciocínio muito complexo para você chegar num contexto final e dar um diagnóstico. Então, eu não posso focar pontualmente nas questões assim, teria que ter uma abrangência maior de informações.
O senhor tem alguma posição em relação a esse assunto, doutor Zé Roberto?
Eu tenho. Eu acho que nós temos que utilizar os recursos que o Brasil tem, seja de solo, de água, em prol da sua população como um todo, inclusive da população de índios e de quilombolas. Nós temos exemplos de índios aqui que, digamos, estão mais aculturados no próprio estado de Pernambuco, certo? Que convivem perfeitamente com a agricultura irrigada. Lá na minha região, em Cabrobó, nós temos, né, a presença, temos em Pesqueira, como você conhece, um pouco junto da sua terra, né? Isso. Então, eu acho que não existe conflito, eu acho que tem que haver entendimento. Eu não acredito, pessoalmente, que os índios, de modo geral, queiram ficar à margem do avanço, do progresso. Eles querem. Se a gente examinar os índios nos Estados Unidos, verificamos que eles foram respeitados. Claro, passaram por um extermínio enorme, como houve no Brasil também, como houve em outros locais. Então, eu acho que há a possibilidade de, num Estado democrático de direito, nós não abrirmos mão da nossa capacidade de produção, aliás, porque é uma responsabilidade enorme do Brasil perante o mundo, que é alimentar o mundo. Hoje é uma função não só do Brasil. Brasil, Argentina, a própria Rússia, que tem solos fertilíssimos, a Hungria, certo? Angola. Então, são países que têm uma vocação de, numa interação internacional, cumprir a sua missão de gerar alimentos. O Brasil, como sendo tropical e tendo energia solar abundante, ele tem capacidade de realizar a fotossíntese fortemente ao longo de quase todo o ano. Então, não vejo conflito. Eu acho que a presidente da República tem suas razões, não quero discutir. Endosso o que disse Demócrito. Precisamos ter maiores e mais profundas informações, mas acho que há perfeitamente compatibilização de você demarcar as terras legalmente indígenas, vejam bem, legalmente indígenas, no marco da Constituição, demarcar essas terras e produzir também nelas. Por que proibir os índios de produzir? Não tem sentido isso, certo? Se você conhece um índio ao longo do tempo, se você tiver, você vai ver que ele quer o progresso, ele quer a saúde, ele quer ter acesso às informações, ele quer ter educação para os seus descendentes, quer tudo isso. Então, resta o entendimento. Para isso, nós temos o Congresso Nacional. É sentar no Congresso, discutir. Para isso, nós temos 513 deputados. Vamos discutir, vamos nas comissões, vamos ter assodamento e vamos chegar a uma solução. Produzir e dar dignidade a todos os povos, não só os índios da Amazônia, mas com os índios de Pernambuco, os índios de Alagoas, que me parece que também precisam desse olhar.
José Roberto, nos traga, por gentileza, a sua posição em relação ao uso da água na sua atividade, né? Na vinicultura. Certa vez, a gente, participando de um mesa de bar aqui, o senhor chegou até a afirmar que, no caso, a água para a uva em excesso para o cultivo da uva não é bem-vinda, né? Porque muita água significa em baixa qualidade de uva. A uva está bem num solo mais seco. Mas como lidar também com um outro produtor que necessita de mais água? Qual é a realidade da água, especificamente, no sertão do São Francisco?
Não, veja bem, Wagner, eu lhe disse isso, mas não foi bem assim. A água é fundamental e necessária para irrigação, certo? Agora, a água não é bem-vinda na irrigação, e aí está a Demócrito que vai falar sobre isso, se ela vier na quantidade errada, isto é, chuva demais ou chuva de menos. A chuva de menos nós compensamos com a irrigação. A chuva de mais não tem jeito, é usar defensivos agrícolas, certo? Proteger as culturas. Então, a água é bem-vinda e nós consideramos a irrigação como um processo que o homem desenvolveu ao longo dos séculos, né? Irrigação se faz desde os persas, desde os egípcios. Aliás, o Egito existe porque tem irrigação. Isso não se discute. Se não houvesse irrigação, não havia civilização egípcia, né? Há 7 mil anos atrás. Então, a água na planta. E o que Demócrito disse, e é bom enfatizar, que o homem foi aumentando a eficiência do uso da água. Hoje, nós utilizamos a água milimetricamente, não só a quantidade, na hora certa, dosagem certa, mas também através de análise de fotografias aéreas, através de análise de equipamentos do solo, nós dizemos a hora de colocar essa água e a quantidade exata. E, além disso, jogamos junto com água os fertilizantes, uma série de coisas. Então, o homem tem aperfeiçoado continuamente o uso da água para gerar alimentos. Não é só no Nordeste. Aliás, o Nordeste é uma das regiões que menos irriga no Brasil. Precisa ser dito isso. Só que nós dependemos fundamentalmente da irrigação. Quem mais irriga no Brasil é o sul do país, depois o Sudeste. O Nordeste vem em terceiro ou quarto lugar. Demócrito pode confirmar o que eu estou dizendo. Então, agora, a irrigação é totalmente fundamental para produzir no Nordeste. Uhum. Nós temos, desde o início do século XX, né, quando foi criado o Denox, foi uma maneira de avançar com essa solução de geração de alimentos. Você tem uma ideia, no mundo, Wagner, professores, vocês sabem, a área irrigada do mundo é 20% da área agricultável, um pouco menos, mas produz mais de 40% dos alimentos. Então, irrigação é fundamental e não podemos abrir mão da irrigação para geração de alimentos. A gente pode discutir se essa água deve ser utilizada, por exemplo, exclusivamente para geração de energia, como houve no passado alguns usos no São Francisco, ou se podemos substituir a geração de energia por energia atômica, por energia solar, por energia eólica, etc. Certo? Agora, para a produção de alimentos, um uso eficiente da água, não existe alternativa. Uhum. Não existe cultura alguma agrícola que possa abrir mão de água. Não existe nenhuma criação animal de espécie alguma que possa abrir mão de água. Variam as quantidades e varia a eficiência como você aplica essa água. Para isso, nós temos os estudos. Para isso, nós temos a Embrapa, nós temos o IPA em Pernambuco, nós temos o Instituto de Pesquisa na Espanha, na Califórnia, que continuamente fazem esses estudos e avançam com essas tecnologias. Tecnologias que desenvolvem vegetais que utilizam uma menor quantidade de água com maior eficiência e tecnologias que aplicam a água com maior eficiência, como é o gotejamento, a microaspersão, a hidroponia, uma série de coisas. Então, a água para irrigação é fundamental. Para a energia elétrica no Brasil é muito importante também. Uhum. Mas no futuro podemos substituí-la por aquelas outras fontes que nós falamos.
Mas a seca na região sul agravou as condições do setor elétrico brasileiro, que vai ter que apelar à energia armazenada, atenção, viu, nos últimos anos em hidrelétricas aqui do Nordeste, para garantir o abastecimento de luz nos próximos meses. E essa decisão preocupa os usuários do Rio São Francisco, que conviveram por anos com restrições para poupar água. Então, o que é que se observa agora? Para substituir a energia que deixa de ser gerada lá no sul, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico decidiu ainda flexibilizar restrições à operação de hidrelétricas do São Francisco, que passaram anos respeitando os limites máximos de vazão para recuperar os níveis perdidos na grave crise de estiagem lá em 2013. Então, os anos de restrição levaram os reservatórios do São Francisco dos 12% atingidos em agosto de 2017 para a casa dos 50% neste mês. E o uso mais intensivo das hidrelétricas aqui do Nordeste está preocupando o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que teme o risco de voltar a conviver com baixos níveis de água. Vamos começar esse bloco com a professora Soraya Eldair, trazendo sua análise a respeito do que conversamos até agora, professora, e esses dados que eu acabo de trazer também para a nossa conversa.
Pois é, a situação é extremamente preocupante. A fala do presidente, meu Deus do céu, eu faço um contraponto. Começando com o Marco Legal, o que seria isso? Na realidade, está se tentando regularizar as terras indígenas a partir do dia 5 de outubro de 88 e alguns legisladores já falam até que só seria legalizada a terra ocupada exatamente nesse dia. Isso é um absurdo, porque, na realidade, os indígenas, eles têm propriedade original da terra. A gente não pode esquecer que nós fazemos parte de uma boa população que invadiu e exterminou os índios que estavam aqui. Então, respeitar o direito original da terra aos indígenas é fundamental. A segunda coisa é que as terras que estão sob o domínio dos indígenas, elas estão muito mais bem conservadas do que qualquer outro tipo de terra. Então, a gente não pode agora começar a justificar derrubar toda a floresta olhando para o agribusiness, até porque a comida que está na sua mesa, 87% do que você come todo dia não vem do agribusiness, vem da agricultura familiar. E esta está totalmente sem apoio no atual governo. Outra coisa que é preocupante. Uma terceira coisa é a gente conservar e remontar, reflorestar e não derrubar. Então, essa história de vamos diminuir a devastação, o desmatamento da Amazônia, não, de jeito algum. Não é para diminuir, não. É para acabar. É desmatamento zero a partir de agora. É a gente reflorestar, porque estamos acabando exatamente com a nossa reserva florestal que está na Amazônia. E para fechar isso, a gente, quando olha o Cerrado, e tu colocaste muito bem, o Cerrado é o nascedor dos rios. E aí é que a gente tem a maior fronteira do agribusiness, extremamente preocupante, porque na hora que a gente está vendendo sol, solo e água, no fundo a gente está degradando o solo, degradando água, matando rios, porque as nascentes, em boa parte das nascentes, acontecem e estão ali, ou estavam ali no Cerrado. Então, nós temos que rever toda essa gestão hídrica, lembrando que é muito além da água, é do uso do solo, é da manutenção das florestas e é de uma boa gestão, tanto no campo quanto na cidade.
Uhum. Professor Moacir Araújo, suas colocações, por favor.
Bom, deixa eu trazer aqui para vocês assim, um ponto de vista um pouco também, digamos, mais embasado, eu diria, na questão científica, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês não é a opinião do professor Moacir, mas é o resultado de mais de 20 anos de pesquisas de um grupo que trabalha a questão das mudanças do clima, né? Cientistas do Brasil e de fora, mas sobretudo do Brasil, e que compõe a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, a Rede Clima, que subsidia, inclusive, o Estado brasileiro. Atenção, não o governo brasileiro, mas o Estado brasileiro, sobre as decisões a serem tomadas, né, inclusive nas mesas de negociação internacional. Eu concordo fundamentalmente de que a água tem seu ciclo hidrológico, mas é muito importante que a gente saiba que a água que chove no Pantanal e na região sudeste e sul do Brasil não vem da China. Ela também não vem do Canadá. Ela vem da floresta amazônica. Isso é uma constatação científica já muito conhecida, né? São os famosos rios voadores, né? que trazem o excesso de umidade que é produzido pela floresta amazônica para a região central do Brasil e região sul do Brasil, né? Então, o que nós estamos observando, isso aí o Sistema Nacional de Meteorologia deixa muito claro, formado pelo INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, formado pelo CISAPAM também, né, de Proteção da Amazônia, tudo isso é órgão federal, viu, minha gente? Não é nada do próprio Estado brasileiro, né? O que eles têm mostrado é que nos últimos 4 anos nós estamos perdendo, né, água progressivamente. Na bacia do Paraná, na bacia do Rio Grande, na bacia do São Francisco, nunca nos esqueçamos que a origem do nosso rio, né, o rio essencialmente brasileiro, é no Sudeste, né, em Minas Gerais, e que o Alto São Francisco recebe todas essas chuvas que são originárias, teoricamente, lá da região amazônica, que são transportadas para o Sul e Sudeste. Então, essa perda gradual de água tem uma relação direta, isso também não é especulação, isso é ciência, né, com a devastação da nossa floresta amazônica, sobretudo da porção sudeste da Amazônia, que faz fronteira com o nosso cerrado e com o agronegócio. Então, a expansão do agronegócio, destruindo a floresta, é que está causando essa redução de volume nos nossos rios, e eu vou até além, viu? E que está causando essa crise hídrica que nós estamos vivendo agora. Na verdade, o que nós vamos passar agora em 2022, 2023, vai ser muito pior, isso também é ciência, viu, minha gente? Constatação do Sistema Nacional de Meteorologia, do que nós passamos há 20 anos atrás, quando nós tivemos o apagão em 2001 e 2002. Então, diante de todo esse cenário, eu só posso absolutamente me contrapor, né, à posição equivocada do nosso presidente da República, né? Assim, uma posição totalmente equivocada e sem base científica nenhuma, né? Eu volto a insistir sobre a importância, assim, de nós conservarmos a floresta. Uma árvore em pé no Amazonas, hoje em dia, vale muito mais do ponto de vista econômico, eu estou falando, do que a mesma região plantada por não importa qual seja a cultura que vocês possam imaginar. Tá? Então, isso é uma constatação. Não existe mais aquele paradoxo que, para fazer o desenvolvimento econômico, a gente precisa evitar, né, de conservar o meio ambiente. Absolutamente. Você vê as iniciativas como o Green Deal americano, o Pacto Verde Europeu. Enfim, eu acho que nós estamos muito atrasados com isso. E eu só para finalizar, eu trago também uma constatação. O nosso agronegócio é fundamental, importantíssimo, né, para a geração de divisas e de riquezas no nosso país. Tem um papel no PIB muito importante, mas a mesma ciência que o agronegócio utilizou até hoje, em grande parte desenvolvida pela nossa Embrapa, ou seja, pelo setor público, né, essa mesma ciência deveria ser utilizada também no momento em que você propõe a expansão, né, a expansão da fronteira agrícola. É um grande tiro no pé, é um grande tiro no pé, porque essa água vai faltar, né, lá no Vale do São Francisco. Essa água, se nós continuarmos com isso, com certeza vai faltar e vai gerar muito conflito, a começar pela geração de energia. Né? Concordo plenamente que temos um potencial enorme, sobretudo no Nordeste, para energia fotovoltaica, né, energia renovável, além de energia eólica ao longo de toda a costa também, isso faz parte dos nossos estudos lá na Rede Clima. Mas, enfim, eu acho que é um grande tiro no pé do próprio agronegócio avançar a sua fronteira em direção à região amazônica. Veja o que está acontecendo na região de Matopiba, né, de Mato Grosso, Piauí, Bahia, ali, né? É um grande equívoco, e que vai, cujos frutos vão ser coletados mais adiante, viu? Uhum. Para gerar um quilo de soja, nós precisamos de 2 mil litros de água, 1,8, né, metros cúbicos, na verdade. Então, aí a gente já tem uma noção de como o nosso agronegócio depende da água, e eu acho que ele está totalmente equivocado.
Bom, professor Demócrito, o senhor evidentemente fez suas anotações, mas eu queria que o senhor trouxesse também sua opinião a respeito desse grifo que eu faço da informação que eu trouxe agora há pouco. O uso mais intensivo das hidrelétricas do Nordeste está preocupando o Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco, que teme o risco de voltar a conviver com baixos níveis de água. E agora, evidentemente, fica essa preocupação se vai faltar água para o agronegócio na Bacia de São Francisco. O que é que o senhor diz?
Muito bem. Nós estamos evoluindo com o uso da água na agricultura irrigada. Se você olhar direitinho, você vê que a uva cresceu 2000%. Em termos de área agricultável, por conta do uso da água, por conta do desenvolvimento dos perímetros irrigados. Esse uso de água não está sendo avaliado com a necessária observação de se reduzir, aumentando a eficiência de aplicação, aumentando o balanço hídrico conveniente com o estado fenológico, as variedades de ambiente de produção, as variedades de cultivo. Então, nós temos muito ainda a fazer para economizar mais água usando a necessidade hídrica de cada cultivo. Esse volume que se disponibiliza hoje para irrigação ainda é insignificante para o volume que o rio disponibiliza. Nós temos um potencial de no máximo 100 mil hectares no estado de Pernambuco para uso de água do Vale do São Francisco. e estamos hoje com 30 mil, 38 mil hectares irrigados. Então, nós vamos ter que triplicar esse uso de água e o ideal seria que aplicássemos na tecnologia, usar sistemas de maior eficiência de aplicação, menor pressão de funcionamento. Nós poderíamos, só em métodos, só em sistemas, reduzir 25% de uso de água ainda hoje. E, ainda analisando os produtos industrializados no mundo moderno, reduzir 50% da energia. Então, nós podemos trabalhar com a metade da pressão, a pressão influencia na energia, e 25% menos de água por unidade, o que traria um resultado final um pouco de 40% talvez da energia gasta hoje com a agricultura irrigada. Então, precisa efetivamente preparar a extensão, preparar a EMATER, preparar o IPA, preparar todas as nossas universidades para aumentar a eficiência de aplicação de água e diminuir o gasto de energia ao pressurizar o sistema de irrigação. Quando o Alberto falou da necessidade de água ser distinta para a uva de mesa tem um consumo muito mais elevado do que a uva de vinho. A uva de vinho, ela requer um sofrimento, ela usa solos menos agressivos, menos agricultáveis, e tem um resultado econômico muitas vezes superior da uva de mesa. Mas ambas, o caso da uva de vinho é um exemplo fantástico. Eu posso trabalhar com menos água numa mesma vegetal. Por quê? Avaliando o seu desempenho, avaliando sua fenologia, avaliando a evolução do seu KC. KC é o equivalente de transpiração e evaporação. Nós temos no Vale de São Francisco uma evaporação ímpar no mundo. São 20 mil metros cúbicos, 20 mil metros cúbicos por hectare ano. Não existe no mundo, girando ele todo, nada como o nosso semiárido. E esse é um grande potencial que vai depender 100% de água. Eu não dependo de solo, eu tenho solo agricultável na margem de São Francisco, para quanto eu queira irrigar. Se eu caminhar 20 quilômetros a mais do rio e subir 40 metros, eu tenho os 100 mil hectares que eu preciso de irrigar de área agricultável. Então, o que precisa evoluir é a extensão, são as universidades, é a indústria moderna, trazer os equipamentos que estão no mundo com metade de pressão para funcionamento dos emissores e um quarto menos de água, aumentando a eficiência desses mesmos dispositivos de distribuição.
Uhum. Ô, professor Demócrito, só uma dúvida. O doutor Zé Gualberto falou no início do programa a respeito do ciclo da água, que nós sabemos, aprendemos na escola que existe um ciclo da água, né? E o senhor traz agora esse dado importante que nós temos uma perda enorme por evaporação. Essa evaporação aqui do Nordeste, ela não completa o ciclo da água, ou seja, a água que evapora, ela não retorna em forma de chuva?
Veja bem, eu tenho aqui um dado que foi feito para os estudos de transposição de São Francisco. Para cada volume por hectare, por exemplo, se eu tiro água para a agricultura, a irrigação devolve à bacia 40%, considerando todos esses aspectos de eficiência de uso de água, eficiência do uso da energia. A irrigação devolve 40% do que foi tirado do vale para o mesmo vale. O consumo municipal devolve 35% da água que retira. A pecuária devolve 33%, a indústria devolve 71%, a navegação 100%, né? A geração de energia devolve 90%. Então, todos esses essas categorias de uso de água no vale são altamente eficientes. Elas, bem aplicadas, elas têm esses volumes elevadíssimos de retorno da água para a bacia. Quando nós transpomos, e aí a grande crítica da transposição era transpor para o consumo humano e não para a agricultura irrigada, porque aí cada elemento deste que se desenvolve em torno de um perímetro irrigado, devolvendo de 30% a 40% a 70% da água utilizada no vale, deixa de retornar para o vale de origem, e aí nós teríamos 2,5 vezes menos para cada hectare fora, 2,5 vezes hectare menos dentro do vale. Então, nós temos assuntos muito sérios, com muitos especialistas nas diversas áreas, todos com mensagem muito importante. Mas é preciso que nós entendamos, sim, conforme o Alberto disse, a água que a uva bebe, 40% retorna em evaporação, precipitação e em drenagem. 60% fica na sua constituição, vai para o fruto, vai para o vinho, vai para a baga. Então, é muito importante que nós tenhamos juntar todos esses elementos. A agricultura não fica só num elemento isolado. Nós temos a latitude, a altitude, a chuva, a topografia, a textura do solo, composição do solo, radiação solar, comprimento do dia, temperatura, água no solo, a aeração do solo, que é as drenagens, a mineração dos minerais do solo, a realização da fotossíntese, o crescimento, a floração, o balanço hídrico, a respiração e a absorção de minerais. Todos esses índices, e nós somos, às vezes, nos apegando num índice menor, ou num elemento não menos importante, mas muito focado só nele. Então, a agricultura no Nordeste é a agricultura celeiro do mundo, não há nenhuma região com a latitude de 8 graus no mundo que tenha melhor potencial de produção agrícola. Nós temos apenas 40 mil hectares de área irrigada no perímetro do governo, apenas 40 mil. Qualquer usina da Mata Norte aqui tem 30 mil hectares irrigados, cana-de-açúcar. Então, eu acredito, como projetista, que eu tenho que entender a linguagem de todos os participantes do projeto, até chegar em dar o retorno àquele investimento, e avaliar todos esses elementos. Então, o Rio São Francisco perdeu 10% em 15 anos da sua área de área de cobertura. Perdeu em 15 anos 10, 12%. A agricultura evoluiu nesses 20, nesses 30 anos, como nunca. Nós não tínhamos nenhuma. O Alberto é pioneiro. Na década de 70, foi instalado o primeiro projeto de uva no Vale de São Francisco. Existia uma experiência em Petrolândia, da Cinzano, da Espanha. A barragem de Paulo Afonso, ou de Itaparica, Sobradinho, inundou essa fazenda, e a seguinte fazenda foi a que o Alberto foi gerenciar. Então, de 70 até hoje, nós temos um crescimento absurdo de agricultura irrigada. Um conhecimento que nenhum outro, né, na latitude de 8 graus, nenhuma outra região do mundo tem um conhecimento que nós temos. Mas é a somatória de todos esses elementos que nos vai garantir que a agricultura é um passo correto, certo, e prioritário para o desenvolvimento do Nordeste. Provavelmente Pernambuco só dispõe de área agricultável, de floresta até petrolina. O resto fica além dos 40 quilômetros de distância e o custo da água para bombear, se não for uma obra pública, não paga o investimento.
Bom, um ponto que já foi levantado aqui no debate, José Gualberto, por favor, nos traga sua opinião acerca do uso da tecnologia, que, como sabemos, possibilita um melhor conhecimento do produtor quanto o seu campo de produção, né? Inclusive explica a importância da tecnologia no agronegócio e o papel da tecnologia na otimização da produtividade, no aumento do retorno sobre o capital investido e na redução de custos também. Agora, de que forma a tecnologia pode ser aliada do produtor no que diz respeito à preservação ambiental? Ou seja, a gente sabe que com tecnologia pode-se produzir mais em um espaço menor de terra, numa área menor de terra. Então, qual é a sua opinião a respeito desse assunto, tecnologia, no quesito preservação ambiental também?
Wagner, isso é fundamental. Eu acredito fortemente na academia e na ciência. Os avanços que nós temos conseguido na agricultura brasileira, e aí não digo apenas no São Francisco, são devidos, sem dúvida, à ciência, tecnologia e pesquisas. Infelizmente, por exemplo, a Embrapa, lá na nossa região, não tem tido os meios e a quantidade de pesquisadores necessários a conhecer um local tão desconhecido, porque, como enfatizou Demócrito, nós somos únicos no mundo, é um trópico seco habitado, certo? Que só tem condições de produzir com eficiência mediante irrigação. Não é irrigação, é eficiente, mas não é só irrigação. São as moléculas modernas de defensivos agrícolas, são os emissores modernos para levar água à planta, certo? São as estações meteorológicas capazes de fazer uma previsão confiável do tempo, são os usos, e isso nós estamos feito. Você tem uma ideia, Wagner? Nós somos auditados, não é apenas no Brasil, pelo Ministério da Agricultura. Nós, no São Francisco, somos auditados pelas grandes redes de supermercados europeias e americanas, não só tecnicamente, como socialmente. Nós somos auditados pelas agências de auditoria internacional de práticas conservacionistas, práticas sociais. O trabalhador nosso, ele tem um nível que não encontramos nos trabalhadores, no nível de proteção que nós não encontramos no trabalhador da França. Eu conheço a França, já andei lá na agricultura da França, andei na Espanha, andei na Itália. Os agricultores de lá não têm a proteção que os nossos têm no São Francisco. Então, quanto a isso, nós estamos tranquilos. Agora, infelizmente, nós não temos tido o volume de recursos necessário para pesquisa. E não é culpa desse governo, é culpa de todos os governos brasileiros. É culpa do governo de Pernambuco também. Por exemplo, o IPA, que é uma empresa fabulosa de pesquisa, já foi a segunda melhor do Brasil, atrás apenas do Instituto Agrônomo de Campinas. O IPA não tem presença lá no São Francisco. Não é porque não quer. Eu conheço o pessoal do IPA, conheço os seus técnicos, os seus diretores, demócrata nós também, é porque não tem recurso. Não são dadas as prioridades que nós precisamos. Nós somos diferentes, nós precisamos ser conhecidos. Agora, é fundamental que a ciência seja apoiada e seja ancorada em conhecimento, certo? Por exemplo, grandes variedades de uva sem cimento que nós utilizamos no Vale do São Francisco vieram de pesquisa feita na Califórnia. O modelo de pesquisa que há na América, aqui na Europa, é diferente do modelo de pesquisa nosso. Aqui o pesquisador acha o que deve pesquisar, vai para as agências de pesquisa, recebe o dinheiro da pesquisa, a bolsa, e não tem nenhuma interação com o setor produtivo. A própria Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal Rural de Pernambuco são ausentes do Vale do São Francisco. Tenho certeza que não é porque eles não querem ir para lá, não, é porque não tem os meios. Então, isso precisa ser dito. Uma coisa que o professor Moacir Araújo disse, e é importante a gente aprofundar isso, ele fala nos rios aéreos, nos rios voadores, etc. E eu tenho uma dúvida, isso é uma dúvida, eu não sou cientista nessa área, mas já leio sobre isso. Por exemplo, a floresta da Amazônia está ali porque chove ou chove porque a floresta está ali? Isso precisa ser discutido, porque, por exemplo, nós vemos quando se erradica uma área da floresta, se você não mexe nela, ela volta. Quando Ford fez aquela incursão em 1930 lá na floresta, que derrubou tudo e tal, depois abandonou, a floresta voltou. E voltou. Então, isso é preciso saber por quê. E outra coisa, nós, produtores agrícolas, não defendemos de forma nenhuma o desmatamento indiscriminado. Os desmatamentos que eu tenho conhecimento que tem ocorrido são nas terras ilegais, certo? Nas grilagens, isso é que tem que ser combatido. Os donos de terra, os agricultores que estão na Amazônia, que eu saiba, cumprem a lei. E a lei na Amazônia, você tem que preservar pelo menos 50% da área. Em algumas áreas, 70%. Uhum. No Vale do São Francisco, é 20%. A maior reserva de terras que existe, reservas legais que existem no mundo, é do Brasil. Agora, nós teremos que fazer cumprir a lei. E volto a dizer, não sou aliado do governo atual, quero dizer isso muito claramente, mas quero dizer também que a culpa do que está ocorrendo aí não é apenas desse governo. Uhum. É de todos os governos que vieram antes, é um somatório. É uma falta de compreensão de que isso tem que ser visto profundamente.
Presidente, o tempo está passando, vamos deixar o tempinho para o professor Moacir responder e para a gente fechar também com a professora Soraya. Então, o senhor responde essa provocação feita pelo presidente do Instituto do Vinho, José Gualberto, professor Moacir, claro, e traga também, falta pouco tempo, peço para o senhor resumir, e traga também uma posição do senhor sobre o que está por vir. Falamos em crise energética, trouxemos aqui representantes do agronegócio, e qual o cenário para a população em geral, professor?
Joia, muito obrigado. Muito pertinente, José Gualberto, assim, as colocações. Primeira coisa, o esclarecimento. Nós temos uma tipologia de floresta que muda, que é diferente, né? Uma floresta primária é uma floresta que está ali desde a sua origem. Então, a partir do momento que você corta uma região de floresta primária, a floresta que vai nascer nunca será igual à primeira. Tá? E a característica das florestas primárias é lançar muita água para a atmosfera, muito mais. É a tipologia florestal que mais consegue lançar água para a atmosfera. E é por isso que essa água abastece toda a região central, né, do Brasil e sul também. Então, assim, a floresta ela não se regenera e ela nunca será mais a mesma, sobretudo quando a gente fala de floresta primária. como é o caso da floresta amazônica. Então, a Amazônia está ali por uma série de circunstâncias de evolução, não tem a menor dúvida, né? E isso aí tem a ver com a própria evolução geológica. Enfim, né? Assim, aquilo ali é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando mexe, porque nunca vai ser a mesma coisa. Uhum. O que é que vem por aí? O que vem por aí é uma situação muito complicada, minha gente. Tá certo? O que vem por aí, de acordo com o último relatório do IPCC, da avaliação, né, é de fato uma situação em que a gente tem que reverter esse quadro de degradação de lançamento de CO2 para a atmosfera. Né? Assim, um enfoque regional é fundamental, nós temos que ter as nossas soluções. E aí eu gostaria também de deixar uma provocação aqui, não apenas para o setor do Vale do São Francisco, mas para todo o setor agrícola, que já está se mexendo com relação a isso. Nós temos uma situação particular aqui, muito bem destacada pelo professor Demócrito, aí, né, doutor Demócrito também, e pelo doutor José Gualberto, que é esse elevado nível de insolação. Na verdade, nós estamos aqui no corredor solar, no que nós chamamos de corredor solar, com um potencial monstruoso de geração de energia por célula fotovoltaica. Então, eu acho que se nós conseguíssemos agregar, né, a exploração do Vale do São Francisco à energia renovável, nós teríamos um ganho enorme. E, com certeza, os selos da União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, viriam automaticamente agregar valor ao nosso produto. Uhum. Então, okay, eu deixo esse desafio, tá certo, para que a gente possa agregar a energia renovável fotovoltaica.
Professor, já tem uma usina de 5 mega na minha fazenda, tá?
Ótimo. Maravilha. Agora, vamos expandir isso aí. Nós estamos também com uma usina, 6 usinas aqui na Universidade Federal de Pernambuco.
Pra gente
e
fechar...
vamos deixar de emitir gás de efeito estufa.
Para a gente fechar o nosso debate, por favor, professora Soraya Eldeir, utilize seu poder de síntese e traga sua finalização em um minuto, por favor, para a senhora.
Em um minuto, é o que virá? Hoje nós temos 917 municípios que estão em emergência hídrica. Só em Pernambuco, 123. Isso vai piorar. Hoje nós temos 50% do Cerrado degradado, em boa parte, pelo uso da agricultura. Isto vai piorar. Também temos um fator imenso, que é a degradação do meio ambiente amazônico, graças à pecuária, graças a essa nova fronteira do agribusiness. Isso vai piorar. Ou a gente bota a mão e diz, esse território é nosso e eu quero que conserve, ou senão a vida de cada um, de cada brasileiro, vai piorar, infelizmente.
Muito obrigado, professora Soraya Eldeir, do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Agradecemos também ao professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, Moacir Araújo, ao especialista em irrigação da Federação da Agricultura de Pernambuco, Demócrito Faria, e também ao presidente do Instituto do Vinho do Vale do São Francisco, José Gualberto de Freitas, pela participação importantíssima no nosso debate de hoje, debate que deveria durar 2-3 horas, porque o assunto se estende muito e é de suma importância para a vida de cada um de nós que habita esse planeta. Muito obrigado pela participação de todos vocês no debate de hoje, e você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às 2:30 da manhã. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.